Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, estamos aqui para mais um culto de oração nesta quinta-feira. Estamos dentro de um tema que é sobre a oração e os dons do Espírito Santo. Nós queremos mesmo, amados, experimentar orações dirigidas pelo Espírito Santo. Eu sei que cada um que está nos vendo e ouvindo agora deseja ter essas experiências a cada momento de oração. E é esse o nosso propósito aqui. É estarmos ajudando você, facilitando você, cooperando com você, para que todos nós aprendamos com o Espírito Santo a orar. Esse é o nosso propósito. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar de trabalho, em todo momento que você vai orar, você sempre contar com o auxílio do Espírito Santo. Nós já compartilhamos isso no nosso primeiro encontro nestas quintas-feiras, sobre Romanos 8, 26, você lembra? Falamos sobre o Espírito Santo, é aquele que nos auxilia. O Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar o que é necessário. Diante disso, nós não podemos nos intimidar, pelo contrário, a Bíblia já constata que nós não sabemos orar o que é necessário. Por isso é que nós precisamos muito do auxílio do Espírito para nos ajudar a orar. Vamos orar agora? E este momento agora e em todo momento que estivermos orando, amados, nós sempre vamos suplicar para que o Espírito nos ajude, para que o Espírito Santo nos auxilie. Eu gostaria que você aí, onde está, seja na sua casa, seja no hospital, seja dentro do carro, onde quer que você esteja agora, você clame pelo Espírito Santo, busque a ajuda do Espírito para você orar com a ajuda, com aquele que segura junto com você, que é o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que está ao lado, o ajudador, aquele que veio para nos instruir e nos guiar em toda a verdade. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, eu oro agora em favor de cada irmão e irmã, de cada pessoa, de cada filho e filha que participa conosco dessa reunião de oração. Espírito Santo, ajuda-nos a orar. Espírito Santo, auxilia-nos agora. Espírito Santo, nós nos colocamos inteiramente à disposição do teu mover, da tua fala. Espírito Santo, a palavra diz que nós não devemos temer o que falar, porque o Espírito vai encher a nossa boca com as palavras necessárias. Espírito Santo, estamos aqui nesta hora clamando para que haja instrução, para que haja auxílio e ajuda. Tu és o ajudador, é da tua natureza ajudar. Por isso agora, ajuda-nos a orar. As palavras do Senhor estejam em nosso coração. As palavras do Senhor estejam em nossa boca. Queremos ser profetas do Senhor enquanto oramos. Queremos falar a palavra do Senhor enquanto oramos. Espírito Santo, ajuda-nos a orar. São tantas as pessoas, são tantas as situações, as necessidades nossas, só o Senhor sabe quais são. Não temos nem ideia daquilo que a gente precisa. Espírito Santo, clamamos pelo teu auxílio agora, agora. Abrimos nossa boca agora e precisamos que nós sejamos cheios da tua palavra. Interfira em nossos vocábulos, interfira nas construções das frases em nossa mente. Espírito Santo, nós te damos a liberdade para intervir, para mudar, para alterar. Traga mesmo as coisas de Deus para nossas orações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, queridos. Amados, nós já mencionamos alguns textos, gostaria que você, se você não participou, né, das duas reuniões anteriores, porque nós estamos dentro dessa série e hoje à noite é a terceira reunião dentro da série, a oração e os dons do Espírito Santo. Gostaríamos que você pudesse se expor a este ensino desde o seu início, e você vai compreender alguns textos que compartilhamos. E no último encontro nosso, nós falamos que estaríamos hoje compartilhando sobre 1 aos Coríntios capítulo 12. Abra a tua Bíblia aí, 1 aos Coríntios capítulo 12. Nós já fizemos essa leitura, mas vamos ler novamente os versículos de 4 a 11. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um, agora observa, é para um fim proveitoso, ou seja, todos serão abençoados, ainda que seja uma manifestação através de uma pessoa, todos serão abençoados. Permita-me aqui, ô Ana, nós estamos com a Ana aqui. Quem é que está do teu lado aí? É que agora falando de, como é que fala? Falando com máscara fica mais difícil ainda, né? A Carol. Então olha só, queria orar por vocês duas, tá bom? Agora. Tá legal? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, está aqui a Carol, está aqui a Ana, Pai. Eu quero abençoá-las com aquela experiência que Josafá teve. O rei Josafá, Senhor. Quando vinha os inimigos contra eles, a situação estava delicada e difícil. Não sabiam exatamente o que fazer naquela hora, Senhor. E eles clamaram a Ti, ó Deus. Clamaram a Ti. E o Senhor veio e manifestou no meio deles, levantando uma voz profética. E nessa voz profética foi dito que não era para se fazer nada, não era algo para ser feito da parte deles, mas que eles deveriam estar à frente e organizar as pessoas que estariam tocando, cantando e estariam ministrando à frente do exército. Seriam as pessoas que cuidavam da parte artística, Senhor, do Teu povo naquele momento. E ali, enquanto eles, Senhor, estariam agindo assim, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, o Senhor disse profeticamente que essa peleja não era deles, essa peleja era do Senhor. Essa batalha não era deles, essa batalha é do Senhor. Esse empreendimento não era deles, mas esse empreendimento era do Senhor. E o Senhor é quem iria atuar. O Senhor é quem iria operar de uma maneira sobre-humana, de uma maneira inimaginável, de uma maneira não compreensível. O Senhor é quem atuaria. Por isso, Pai, eu lembro agora desse episódio. Eu lembro agora dessa passagem, Senhor, lá no livro das Crônicas. E eu quero agora abençoar a vida das Tuas filhas nesta hora, Pai. E declarar também que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que zela, o Senhor é o Deus que faz o inimaginável, o Senhor é o Deus que faz aquilo que está fora do nosso controle, o Senhor é o Deus que opera de maneira que o impossível torna-se possível por causa da tua intervenção, do teu cuidado, do teu amor e do teu zelo. Pai, que a tua glória se manifeste, que a tua vontade prevaleça e que o teu poder opere infinitamente mais além daquilo que as tuas filhas estão desejando, orando e necessitando, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu continuar aqui a leitura de 1 Coríntios 12, que diz assim, porque há um, observa bem, a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, maravilhas. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha que tremendo. Amados, esses dons aqui são chamados de manifestações do Espírito. São manifestações do Espírito. Nós precisamos compreender bem isso. São manifestações do Espírito. Então hoje vamos falar da palavra de conhecimento. É uma manifestação do Espírito Santo. Palavra de sabedoria é uma manifestação do Espírito Santo. Observe bem, a palavra de conhecimento é o Espírito Santo se manifestando para trazer um entendimento, para trazer um conhecimento sobre uma pessoa ou sobre uma situação que humanamente seria impossível saber. E quando diz palavra de conhecimento, na língua grega a palavra palavra é logos, e conhecimento é gnosis. Eu entendo que necessariamente não significa que vai ser uma palavra só, um vocábulo, um termo. Não, pode ser uma frase. Pode ser uma sentença, né? Uma frase. Mas o que está se falando aqui é de um conhecimento sobrenatural que eu, você, não sabemos sobre aquela pessoa pela qual estamos orando, sobre a situação. Por exemplo, a gente vai orar pelo Brasil. Precisamos de uma palavra de conhecimento, que é uma manifestação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai nos trazer o entendimento, o conhecimento de algo que, humanamente falando, ninguém tem conhecimento. É um conhecimento sobre-humano para nós orarmos pelo nosso país. Isso vale para qualquer momento de oração, para qualquer situação de oração. Esse conhecimento pode vir, amados, através de uma palavra ou através de uma frase. Muitas vezes pode vir através de uma impressão que você tem no seu coração, um sentimento. muitas vezes através de uma visão, ou seja, o Senhor Deus está dando através do Espírito Santo um conhecimento a você sobre algo que você não sabe e não saberia, que vai lhe ajudar tremendamente a orar por aquela situação ou por aquela pessoa. Isso é tremendo, amados. E eu disse a vocês que o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, foi um ministério em que o Espírito Santo se manifestava. Nós já falamos sobre isso. Faz parte dos textos que já foram ministrados nas duas reuniões anteriores. O Senhor Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele falava no poder do Espírito Santo, ele operava no poder do Espírito Santo, ele era um homem, na linguagem bíblica, ungido pelo Espírito Santo. A unção de Deus estava nele e através dele. Deus era com ele. E esse conhecimento do qual estamos falando agora estava presente no ministério do Senhor Jesus. Um conhecimento que o Espírito Santo dava a ele acerca de pessoas que revelavam as necessidades dessas pessoas e que dava a ele direção para aquilo que ele deveria, então, falar ou fazer. Deixe-me aqui ler com vocês uma experiência que está no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 47 ao versículo 51. Diz assim, João 1, de 47 a 51, diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Olha só, Jesus aqui agora está se encontrando com Natanael. Natanael se aproxima e aí Jesus vai falar algo agora acerca de Natanael. Ou seja, ele vai falar de um conhecimento a respeito de Natanael. Nós estamos falando aqui agora de palavra de conhecimento. Aí o Senhor Jesus diz a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O Senhor Jesus faz essa declaração a Natanael, sendo que ele estava vendo Natanael pela primeira vez. Aí ele fala assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há dolo. Ele está ali dando um testemunho acerca de Natanael, dele ser um homem de caráter, um homem bom, um homem leal, um homem fiel. Observe que esse conhecimento pode ser também, entenda bem aqui, ele pode ser também compreendido como um discernimento de espírito. Porque Jesus está também aqui discernindo o espírito de Natanael. Compreende? Mas estamos falando aqui de um conhecimento que o Senhor Jesus está tendo de Natanael. E eu vou abrir um parêntese aqui, rapidinho, que é o seguinte. Nós podemos falar assim: claro, Jesus conhece Natanael porque Jesus conhece todo mundo, todo o coração, Jesus é Deus. Ok, concordo. Mas é muito bom que você saiba que todo o ministério terreno do Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E isso significa o quê? Que eu e você também podemos ser guiados por esse mesmo Espírito Santo. e termos a mesma direção do Espírito Santo em relação às pessoas e às situações. Amém? Fecho parêntese. Depois que o Senhor Jesus falou isso, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Percebe? Aqui é um conhecimento que ele está tendo acerca de Natanael, um conhecimento sobrenatural. Aí Natanael está dizendo: mas de onde você me conhece para dizer aquilo que eu sou? E aí o texto aqui prossegue, em que o Senhor Jesus até vai falar a respeito de uma visão que ele havia tido acerca de Natanael. Jesus diz assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí Natanael endoidou. Porque se já falou de um conhecimento de quem ele era, agora está dizendo que viu onde ele estava. Aí Natanael ficou assim, impactado. Enquanto eu falo aqui, eu lembro de Eliseu, que o moço de Eliseu saiu e fez algo lá que não era para ter sido feito conforme a orientação de Eliseu. E a Bíblia fala que o espírito de Eliseu foi junto, no sentido de Eliseu sabia para onde o seu moço havia ido. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre Eliseu, e esse Espírito de Deus é quem revela a Jesus acerca de Natanael. É tão tremendo, amados, quando nós temos a direção do Espírito. Eu já tive experiências em relação a pessoas em que o Espírito de Deus, comunicando ao meu espírito um conhecimento acerca daquela pessoa. E no caso aqui específico, não era uma coisa boa, apesar da pessoa ser cristã. Mas eu nunca tinha visto a pessoa, nenhuma vez na vida, primeira vez, mas já sabia de que tipo de espírito aquela pessoa possuía. E depois, no decorrer, porque eu não falo para ninguém a respeito dessas questões, eu vou orar, depois foi se manifestando os frutos, e pelos frutos aquela pessoa foi conhecida. Mas eu já a conhecia no meu espírito, por causa do conhecimento que o Espírito Santo estava trazendo acerca daquele grupo. Em uma situação foi um grupo de pessoas, mas na maioria das vezes é sempre uma pessoa só. E é tremendo isso. Por isso eu gostaria que você desse bastante atenção às impressões que vêm ao seu coração assim que você se encontra com alguém. Atenta para isso, isso é sério que eu estou falando. Valorize as impressões que vêm ao seu coração quando você se encontra pela primeira vez com alguém. Quando eu digo valorize, eu estou dizendo o seguinte, amados. O Espírito de Deus, ele vai trazer um conhecimento a respeito de pessoas. Talvez nós estamos entrando aqui já num assunto de discernimento de espíritos, mas está também dentro da questão de conhecimento, palavra de conhecimento. Diante disso, eu queria até orar aqui agora. Pai amado, eu quero abençoar o teu filho e a tua filha. Eu quero abençoar agora, Pai, os relacionamentos. Eu quero abençoar agora especificamente a área de negócios, a área de trabalho do teu servo, da tua serva, aquelas pessoas com as quais os teus filhos têm encontrado. E eu sei, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor já tem incomodado essas vidas. Eu sei que o Espírito do Senhor já está trazendo um conhecimento acerca dessas pessoas. Conhecimento este que está incomodando, que está inquietando, que está tirando a paz deste servo do Senhor, desta serva do Senhor. Por isso eu oro agora, Espírito Santo, para que tu venhas guiar agora esta vida, nesta relação, a fim de que nada seja feito em termos de aliança, em termos de acordos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que tudo seja feito de acordo com a tua vontade e seja feito na luz, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que nenhum dos teus filhos será enganado. Nenhum dos teus filhos será lesado. Nenhum dos teus filhos e filhas será roubado. Porque o Espírito Santo está aqui para trazer conhecimento revelado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Observe algo assim, um tanto semelhante, agora acontecendo com o apóstolo Pedro, em relação a um homem que acabara de se converter, chamado Simão. Ele era mágico, ele fazia magias. As pessoas ficavam encantadas com Simão. E o Simão, a Bíblia diz que quando o evangelho foi pregado, o Simão abraçou a fé e começou a andar com os discípulos. E aí acontece o seguinte, que Simão começou a ver que os discípulos colocavam a mão sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Simão começou a ver que os discípulos colocavam a mão sobre as pessoas e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Simão ficou assim, impactado, abismado, porque ele era mágico. Veja como é que é interessante, né? Ele saiu das trevas da magia, mas aquelas trevas ainda estavam dentro dele. Ele foi tirado daquele lugar, mas o lugar não foi ainda tirado dele. E ele ficou tão encantado com o que estava acontecendo que falou para Pedro assim, quanto é que eu posso te dar? Ele queria, achava que era pagando com dinheiro que ele ia ter aquelas mesmas manifestações na vida dele, entendeu? Ele falou assim, quanto eu vou te dar aqui? Porque ele trabalhava com isso, né? As pessoas pagavam a ele para ele fazer as magias. Então ele falava assim, quanto eu posso te dar para eu ter esse poder também que vocês têm? Aí veja só algo que é assim bastante específico, que eu aqui acredito como uma palavra de conhecimento e ao mesmo tempo também discernimento da situação de Simão, que foi revelada essa situação a Pedro. Atos capítulo 8, no versículo 23. O apóstolo Pedro repreende Simão naquele gesto dele de querer comprar. Ele não sabia do que falava. Pedro repreende Simão e diz a ele assim, ó, Atos 8, 23, diz assim, pois vejo, isso é Pedro falando em relação a Simão, viu? Olha só, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então você veja aqui que o apóstolo Pedro, ele teve uma revelação do coração, do que estava dentro de Simão. Ele diz: vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. A situação de Simão era mais grave do que o que Simão estava fazendo ali agora. É interessante isso, amados. As pessoas, elas abraçam a fé, elas vêm fazer parte da igreja, mas ainda o passado delas está ainda na maneira delas agirem, pensarem, sentirem. O coração ainda traz coisas que estão guardadas, muito bem escondidas, em que as próprias pessoas nem sabem que estão ali, presentes, guardadas e escondidas. Daí a necessidade muito grande de um conhecimento sobrenatural. Entende, amado, amada? Porque a gente olha muitas vezes a pessoa que abraçou a fé, e a gente acha que está tudo maravilhoso naquela vida, não é verdade? A pessoa começa a participar de tudo que acontece dentro da vida da igreja. A pessoa começa a participar de funções, de cargos, de ministérios. Está compreendendo? Ela vai caminhando e crescendo dentro. Amém. Louvado seja por isso. Louvado seja o Senhor por isso. O que estou chamando a atenção aqui é que há muita coisa guardada, há muita coisa escondida, há muito fel de amargura e há muito laço de iniquidade que ainda orienta a nossa maneira de pensar, que ainda guia a nossa maneira de ser, que lembra as coisas velhas do passado. Aí vem a necessidade de que haja uma manifestação do Espírito Santo para trazer luz àquilo que está nas trevas em nós. Amados, todos nós estamos sujeitos a isso, entenda isso. Eu, você. Quão maravilhoso é o Espírito Santo se manifestar, trazer uma palavra de conhecimento, um entendimento sobre algo que ainda está presente em nós desde épocas velhas e antigas, que nós nem tínhamos a noção e o conhecimento destas coisas, mas o Espírito Santo traz o entendimento, traz o conhecimento. Para quê? Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração, para que haja alinhamento, para que não haja mais impedimento, para que eu prospere, para que eu prossiga. Olha que coisa linda, a obra do Espírito Santo. Não é para envergonhar, não é para intimidar, não, ao contrário. É uma demonstração de amor, de cuidado do nosso Deus. Vamos orar nesse sentido? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar agora, meu amado e minha amada. Traga, Senhor, agora palavra de conhecimento. A exemplo do que aconteceu aqui em Atos capítulo 8. Traga, Senhor, palavra de conhecimento. Entendimento acerca de coisas que ainda estão em nós, que nós não temos a mínima ideia. E coisas essas que estão ligadas às trevas, que estão ligadas à velha vida, ao homem velho. Em nome do Senhor Jesus, Pai, usa pessoas do Senhor, desde a criança dentro da nossa casa, nosso filho, nossa filha, até ao mais velho, um ancião. Usa, Senhor, para trazer uma palavra de conhecimento a nós, que venha revelar algo que está guardado, algo que está escondido, a fim de trazer cura, a fim de trazer livramento, a fim de trazer refrigério, a fim de tirar as pedras do poço que foram entupidas, ó Deus, porque nós queremos prosperar no Senhor. Nós queremos, não queremos mais, Senhor, ter nossos pés embaraçados em nada. Nós queremos prosseguir com liberdade. Pai, e também eu abençoo meu amado e minha amada, para que esse amado, essa amada, seja um canal do Senhor. Dê a ele, a ela, uma palavra de conhecimento acerca de alguém. Acerca de alguém dentro da casa, acerca do familiar que está aí tão perto, acerca do colega de trabalho, acerca do amigo, traga essa palavra de conhecimento, que é um conhecimento que vai também libertar aquela vida, um conhecimento que vai liberar aquela vida, que vai soltar aquela vida, que vai curar aquela vida, em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, quanta gente está abraçando a fé, a exemplo de Simão. Quanta gente que ainda traz dentro de si fortalezas, prisões, que estão nos impedindo de frutificar. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos com a palavra de conhecimento, a fim de que nós sejamos liberados, liberados, para cumprir a tua obra, para sermos homens melhores, mulheres melhores, para o louvor da tua glória. Eu te abençoo, para que você seja abençoado com uma palavra, mas também que você seja usado por Deus para dar uma palavra de conhecimento a alguém, em nome do Senhor Jesus. E esta palavra vai produzir cura e libertação em tua vida e na vida de outra pessoa, através de você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, na minha conta aqui, eu pensei que nós iríamos falar da palavra de conhecimento e de sabedoria hoje. Mas nós vamos ter que prosseguir ainda nessa palavra de conhecimento e depois passar para a palavra de sabedoria, se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira. E, na verdade, nós já estaremos na nossa primeira quinta-feira, né? A próxima será a nossa primeira quinta-feira de setembro. Mas não há nenhum problema nisso, não. Porque esse tema é extremamente precioso. A oração e os dons do Espírito Santo. Pai amado, a minha oração agora é que a igreja do Senhor seja uma igreja guiada pelo Espírito Santo quando vai orar. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo quando vai interceder. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta nesta casa um povo de oração, um povo auxiliado pelo Espírito Santo. Eu oro para que a palavra de conhecimento flua em nosso meio com toda liberdade, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se Deus permitir, próxima quinta-feira, primeira quinta de setembro, continuaremos neste tema. Vamos aprofundar mais ainda na palavra de conhecimento e entrarmos na palavra de sabedoria. Em nome do Senhor Jesus.